Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Vamos sim, porque a partir de agora tem muitas informações, não é?
Muitas informações, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez e participa, então envia sua mensagem a partir de agora para o WhatsApp 98829-1029. Deixa sua denúncia, sua reclamação, sua opinião aqui no seu, no nosso JMD, tá bom? E você já sabe, o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento de Mix Mateus e Ilhéus. Tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Natura Ilhéus. O mês do consumidor chegou à Natura Ilhéus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. É verdade, viu? E o Nex? Meu futuro é o Nex, você em evolução. Inscrições abertas. E use a nota do Enem e estude na Unex. Também vamos ter umas entrevistas bem interessantes aqui. A gente já está programando, tá? Sobre a Unex aí, que vai trazer informações interessantes aqui no Jornal do Meio Dia. Aguarde! Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: morte de capitão da PM no contorno mostra a audácia dos bandidos. A gente já falou sobre essa questão, né, que aconteceu, essa morte, né, que ocorreu este ano ali na contorno em Salvador. Vamos lá?
Jornal Meio Norte, Teresina, safra do Piauí pode bater recorde em 2026, aponta IBGE.
Que bom. Jornal do Comércio, Recife, metrô do Recife terá R$500 milhões para ação emergencial. Que bom também, hein?
Diário do Nordeste, Fortaleza, ônibus, Fortaleza quer adotar tarifa zero.
Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Bem, aqui no noticiário regional, nós vamos direto aqui com notícias de Ilhéus, né? A gente sempre inicia destacando Ilhéus com notícias. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é o Pacto Municipal de Combate ao Feminicídio. Ilhéus aí firma Pacto Municipal de Combate ao Feminicídio. Então, Ilhéus lançará no próximo dia 23 o Pacto Municipal contra o Feminicídio. A assinatura ocorrerá às 15h no plenário da Câmara de Vereadores, durante audiência pública em referência ao Mês da Mulher. A iniciativa reúne instituições para ampliar o enfrentamento à violência contra as mulheres no município. A proposta é conduzida pela Frente Parlamentar de Mulheres da Câmara e formaliza a adesão local ao movimento nacional, inspirada ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O documento vai integrar ações e fortalecer a articulação entre órgãos públicos e instituições, não é isso, Carla?
É isso, o documento será assinado por representantes da Prefeitura de Ilhéus, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Defensoria Pública e Forças de Segurança, como a Polícia Militar e Polícia Civil. A iniciativa prevê atuação conjunta para ampliar a proteção às mulheres. Entre as medidas estão a produção de relatórios sobre violência no município, ações educativas e estratégias voltadas à prevenção. As instituições já realizaram reuniões preparatórias ao longo de março para estruturar o plano de ações do Pacto. Bacana, né, Cátia?
Inclusive, a vice-prefeita e secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Vanessa Gedeon, quando esteve aqui no início do mês, no programa, ela falou, comentou, né, sobre esse pacto e que pretendia voltar aqui no programa para falar sobre o assunto. Inclusive, vou organizar para ela poder retornar aqui junto com a frente parlamentar, né, que tem as vereadoras aí à frente, para a gente falar mais sobre esse pacto, né? O objetivo dele, como é que vai funcionar, enfim, nós vamos organizar para que elas possam vir aqui até o programa falar sobre o assunto. 12 horas e 20 minutos. Bem, nós vamos falar agora sobre algo que ocorreu ontem, né? E infelizmente a notícia não é boa. Alunos do FSB, inclusive, interditaram a rodovia Ilhéus e Itabuna após um acidente grave, que foi um atropelamento. Então, na noite de ontem, né, que foi uma noite de dor e protesto em frente à sede da CEPLAC e do campus Jorge Amado da Universidade Federal do Sul da Bahia, que é o FSB, ali às margens da rodovia Ilhéus Itabuna, na BR-415, tá? Já no município de Ilhéus. Uma aluna da UFSB, identificada como Ellen Reis, de apenas 23 anos, ela foi atropelada por um automóvel, tá? De uma empresa que presta serviços à Neoenergia Coelba, inclusive. E o acidente ocorreu quando ela atravessava a rodovia na noite de ontem. Então, esse carro da empresa Telos, né, que presta serviço à Neoenergia, ia passando por esse local e aí acabou atropelando a estudante. A estudante foi surpreendida ao atravessar a rodovia na faixa de pedestre. O veículo da Telos trafegava em velocidade incompatível a regiões que concentram serviços como educação, né, e a própria CEPLAC, ali onde está o UFSB. O motorista prestou socorro à vítima, é bom deixar bem claro isso. E ela recebeu atendimento da equipe do SAMU 192 e foi encaminhada para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. Mas por conta disso teve protesto, não foi, Carla?
Teve sim, o acidente chocou a comunidade acadêmica da UFSB. Logo após o acidente, dezenas de estudantes e funcionários da universidade ocuparam faixas da rodovia para protestar, solicitando mais segurança na travessia do trecho da BR-415. Por mais de 10 anos, a região monitorava o fluxo e velocidade de veículos com radar fixo. Houve interdição da rodovia quando foram reivindicados reativação de radar e equipamentos que tornem a travessia da pista segura. A manifestação foi até às 22 horas. A ausência de fiscalização eletrônica transformou a pista em um perigo constante, foi o que relatou uma testemunha. E ela disse o seguinte: este é o segundo acidente registrado no mesmo ponto em menos de 2 semanas. O anterior envolveu a colisão entre 2 carros de passeio.
Então, é perigoso, né? Tá te chamar a atenção, muito, né? Isso é uma alerta, já que a testemunha disse que este é o segundo acidente registrado no mesmo local, mesmo ponto, em menos de 2 semanas. Não é preocupante, né? Então, aquele radar tá ali só de enfeite, né? Como é uma rodovia federal, então cabe aí ao governo federal restabelecer aquele radar ali. Vamos até procurar saber com a Polícia Rodoviária Federal como é que está a situação, se ele está realmente funcionando ou não, se ele está com problema, qual é a realidade.
E faixa de pedestre entender. Não é o suficiente, né, Kátia?
Parece que não, né? Deveria ser, mas não é.
Não, né? Infelizmente.
Infelizmente, passou agora há pouco, não foi? Na TV Santa Cruz, no Bahia Meio Dia. A gente tem que ter a fonte aqui, que infelizmente a situação da menina é grave, né, da estudante.
Exato, está na ala vermelha do Hospital de Base de Itabuna.
E aguardando vaga na UTI,
uma vaga,
né?
Na UTI, exatamente.
A gente espera que ela se recupere e fique bem o mais rápido possível. Bem, 12 horas e 24 minutos, vou falar um assunto aqui que desde ontem à noite aí, que já está circulando nos sites, é sobre a ex-diretora do presídio de Onápolis, hein? Ex-diretora do presídio, acusada de facilitar fuga de 16 detentos na Bahia, solta após ficar presa mais de um ano. A ex-diretora do Conjunto Penal de Onápolis, Joneuma Silva Neres, acusada de facilitar a fuga de 16 detentos da unidade em dezembro de 2024, foi solta na manhã de hoje. Ela deixou a unidade com a filha que nasceu enquanto ela estava presa após ficar mais de um ano na cadeia. E desde ontem à noite só se falam nisso aí, que hoje ela seria solta, e está aí sites confirmando, como G1 Bahia confirmando aqui, que ela já foi solta hoje pela manhã. E ela estava, infelizmente, né, tendo que ficar com a própria filha lá, né, porque ela entrou grávida, né, foi presa grávida. Esse bebê, se não me engano, já com 8 meses, inclusive. Agora ela foi solta, né? E a fuga, né, lá no presídio, aconteceu quando um grupo de homens armados invadiu a unidade, dois deles morreram em confronto com policiais e um foi recapturado. A polícia procura até hoje os outros 13 homens. Inclusive, em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia para saber o motivo da soltura da Joneuma, mas até agora não tivemos resposta sobre isso. No dia 4 de março, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão em busca e apreensão em mais desdobramento da operação sobre a fuga, né? Na oportunidade, inclusive, a ex-diretora da unidade foi um dos alvos, né? E durante as buscas de terça-feira, né, nessa última operação, um suspeito conseguiu fugir após atirar contra policiais, e no imóvel onde ele estava foram apreendidos drogas, dinheiro e anotações que foram parte dessa investigação, né? Então, a gente vai continuar acompanhando. Se surgir alguma novidade, alguma informação atualizada, né, se o Tribunal de Justiça também emitir aí alguma informação sobre por que ela foi solta, né? A Joneuma foi solta. Enfim, voltaremos a falar sobre o assunto. Bem, 12 horas e 26 minutos. Agora nós vamos passar pelo extremo sul da Bahia, Carla. Vamos falar dessa operação Sombra da Mata, né? A operação Sombra da Mata, então, envolvendo inclusive indígenas lá em Porto Seguro, porque a Polícia Federal prendeu 3 indígenas na manhã de hoje durante a operação Sombras da Mata 2, na região de Barra Velha, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação investiga a participação de suspeitos em conflitos com produtores rurais. A Secretaria da Segurança Pública da Bahia confirmou as prisões. Então, entre os detidos estão os caciques Gerdion Santos do Nascimento, de 51 anos, e o Wellington Ribeiro de Oliveira, conhecido como Suruí Pataxó. Ele já havia sido preso em setembro de 2025 e, com o suspeito, os policiais apreenderam um fuzil, um carregador e munições. Tauan Gasparino de Paula também foi preso. O Tauan respondia em liberdade por homicídio, roubo e tráfico de drogas desde maio de 2023, após sair do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas com alvará de soltura. As investigações apontam que os alvos teriam envolvimento em crimes como invasão de terras, porte ilegal de armas, homicídios, ameaças, cárcere privado e roubos. Tem também, Carla, a Operação Tecoporã 2, não é isso?
Pois é, ainda hoje as forças de segurança deflagraram a Operação Tecoporã 2, que investiga ataques de homens armados contra indígenas. As ações mobilizaram Polícia Federal, Rodoviária Federal, Forças Estaduais e Força Nacional. Nesta operação, até o momento, ninguém foi preso, viu, Kátia?
Inclusive, também tem aqui a informação de um quarto homem preso, que é o Ronivan Brito dos Santos. Foi preso em flagrante após ser encontrado com uma espingarda. Ele é suspeito de atirar em uma viatura da Força Nacional no dia 10 de março. Estou atualizando aqui agora as informações chegando aqui. E, de acordo com a Polícia Federal, a Operação Sombras da Mata 2 cumpre ordens judiciais contra. Vamos resumir novamente. Indígenas envolvidos com invasões de terra, porte ilegal de arma, homicídios, ameaça, esbulho processório, cárcere privado, tentativa de homicídio, roubo de veículos, maquinários agrícolas e eletrônicos, né? Então, além dessa operação, que é a Sombras da Mata 2, como o Carla falou agora, está tendo também a Operação Tecoporã 2, que essa já cumpre mandados contra homens armados, que não são indígenas, que atacaram integrantes de uma comunidade indígena. Então, as investigações apontaram que o objetivo deles era expulsar as vítimas e desocupar uma propriedade rural. Foram expedidos 2 mandados de busca e apreensão. Então, as operações são realizadas pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, com Polícia Militar, Civil, Técnica e Corpo de Bombeiros Militar, e também a Força Nacional participando. Todos os mandados foram expedidos pela Vara Federal e Criminal da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas. E nós vamos continuar acompanhando aí atualizações sobre essas operações aí das polícias, que estão todas em conjuntos, né? E aí a gente traz mais informações. Agora é uma questão que ali no Extremo Sul parece que cada vez está pior, né? A invasão de terra, proprietário dizendo que falsos índios invadem, depois outros dizem que não são índios de verdade, aí trocas de tiro de um lado e do outro, tá tudo errado, né? Tudo. Acho que as coisas lá tem que serem revistas de forma legal, obviamente, para que tudo seja resolvido, né?
É isso.
Olha, pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo e na volta vamos divulgar mais informações, mais notícias para os nossos ouvintes.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Unex e Natura Ilhéus. Bem, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo 988291029. Você envia sua mensagem escrita e nós divulgamos aqui no JMD. Porque é que o ouvinte tem voz e tem vez, né? Então, por gentileza, Carla, o que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes?
Pois é, vamos trazer aqui, olha, Kátia, uma mensagem que inclusive nós já abordamos essa situação aqui no programa. E aí a Embasa foi lá e disse que é o quê? Responsabilidade da prefeitura. A gente está falando aqui, olha, desse buraco, daquele famoso buraco lá do...
Famoso buraco. Qual buraco, Carla? Esse aí que tá famoso.
Na rua Ovídio Leal, lembra? Que colocaram uma caixa de cerveja com...
Sim, pois sim. É. Uma caixa, um pau com uma caixa de cerveja em cima para sinalizar. Misericórdia.
Pois é, minha filha. Pois ele tá dizendo aqui, olha, isso é lá no Iguape, né? Porém, ele disse que a Embasa... informou que o bueiro é com manilhas, portanto, não poderia realizar o serviço, que, segundo eles, é responsabilidade da prefeitura.
Então, a gente vai questionar a prefeitura aí, né?
Exatamente.
Para resolver esse problema, então.
Exatamente.
Ué, alguém tem que resolver.
Vamos voltar a falar de outro assunto que também já falamos aqui no programa, pedindo mais uma vez aí, né, ao setor responsável. A gente está se referindo aí à Sutran, né? Setor responsável, no caso, a Sutran. A gente está se referindo aí aos moradores, à reclamação dos moradores do Alto do Amparo. Satisfeitos com os quebra-molas, agradecendo aqui, né, os quebra-molas que foram feitos lá na ladeira, continuam fazendo, os moradores, está dizendo que os moradores continuam fazendo os quebra-molas de estacionamento. Inclusive, né, citou, disse que tem um condutor de veículo lá que coloca bem em cima do quebra-molas. Inclusive é um taxista.
Coloca.
O carro em cima do quebra-mola e deixa estacionado
e o local?
Em cima do Natapera. A gente está falando aqui da ladeira. Moradores do Alto do Amparo, perdão.
Tá, do Alto do Amparo.
Isso.
Conheço a ladeira. O povo costuma fazer isso ali mesmo. Ô, gente, o pessoal aí do Alto do Amparo. Vamos ter bom senso, né? Vamos procurar, a gente entende que a rua é um pouco estreita, mas vamos procurar estacionar de uma forma melhor aí, né? Por favor.
Pois é, ela inclusive chamou atenção aqui, perguntar a esse povo se quando eles tiraram a CNH, eles viram isso lá, né, na autoescola, que quebra-mola é estacionamento, não existe.
Não sei como é que tiraram a CNH não, viu? Ó, me deixe.
Pois é, menina, olha, aqui, outra questão também, boa tarde, Kátia e Carla, isso é um absurdo. A população do Vila Olímpio, dia de domingo e feriado, só temos ônibus 6 horas da manhã e depois às 14 horas. Sendo que tem ônibus, né, pela linha de Sambaituba, que faz o retorno lá de Campinhos. Pedimos ajuda ao nosso prefeito para nos ajudar nessa questão.
Então a gente questiona a prefeitura para ajudar o povo aí, né?
Isso, Vila Olímpio, viu? População de Vila Olímpio pedindo mais ônibus lá para o domingo, né? Digamos assim.
Sim. Fim de semana o povo tem direito também de ir e vir, né?
Exatamente. Olha, por enquanto é só. Tá bom, Nice? Mensagem de texto, Nice. Manda o áudio aqui pra gente, né? Não tem como a gente
Alô,
ouvir.
Alô, Nice. Manda mensagem de texto, Nice. Escrita, Nice. Um beijo, Nice. Minha linda. Mandar um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga de Itabuna. Ele tá ligado aqui no Jornal do Meio Dia. Ele já lembrou aqui, né? Que quinta-feira, dia 19, é feriado, né? Municipal lá em Itabuna. Dia de São José, né? E aí ele falou assim, já sabe o destino dos itabunenses, né? A terra da Gabriela, porque onde tem sol, mar e água de coco. Com certeza que os itabunenses são bem-vindos, né, dona Carla?
Com certeza.
Podem vir pra cá aproveitar, porque eu vou te falar. Hoje mesmo, eu olhei assim pro céu e falei, eita, gostaria de ir pra praia. Mas não é dia útil, né? A gente tem que trabalhar.
Terça-feira, calma.
Mas está maravilhoso para ir para a praia, tá? Então, se quinta-feira tiver assim, itabunenses, venham mesmo. Quando a gente estiver aqui no ar, vou até avisar como é que tá o dia, porque quem tiver na dúvida lá já tá ouvindo aí, vem para cá ou não, né? Mas podem vir. Eu tenho certeza que vai estar assim também, bonito. O dia, né, não, Carla?
Isso.
O pessoal tem que aproveitar para pegar uma prainha. Bem, deixa eu trazer aqui uma informação, Carla, é uma outra operação que eu consegui. Aliás, antes dessa operação, tô mandando mensagem aqui, né? Porque esses ouvintes são empolvorosos.
Atentos, isso.
Né? São empolvorosos. Perguntando, ah, não vai falar sobre esse assunto aqui. Tá, pronto, deixa eu divulgar o assunto. Saiu aqui no De Olho na Muvuca, Bomba na Política de Ilhéus. Justiça Eleitoral declara inelegibilidade de Mário Alexandre, ex-prefeito de Ilhéus, Marão, e de mais 4 vereadores. Então, a política de Ilhéus ontem, né, amanheceu em clima de forte repercussão. A Justiça Eleitoral decidiu declarar a inelegibilidade do ex-prefeito Mário Alexandre, conhecido como Marão, e a decisão também atingiu 4 vereadores do partido, né, que é o PSD. De acordo com informações do processo, a decisão torna os políticos inelegíveis, impedindo-os de disputar eleições por um período determinado conforme estabelece a legislação eleitoral brasileira. A medida faz parte de ações que investigam possíveis irregularidades relacionadas ao processo eleitoral no município de Ilhéus. A decisão pode provocar uma forte configuração no cenário político de Ilhéus, já que os nomes desses políticos, né, possuem influência significativa. O ex-prefeito Marão, né, no domingo, né, se filiou ao Partido Avante. E aí ontem, em seguida, sai essa informação aqui, oficial, aí, que a Justiça Eleitoral tornou o Marão inelegível. Porém, a gente vai aguardar, né, mais informações sobre isso, porque, segundo quem é da área e que entende bem, né, que o TRE, que isso aí tem efeito suspensivo, né? Ou seja, pode ser que consigam suspender. Mas, de qualquer forma, gera um desgaste, né? Então, a gente vai aguardar, continuar acompanhando aí. Se surgir mais informações, alguma novidade sobre isso, voltaremos, sim, a falar sobre o assunto aqui no Jornal do Meio Dia. Enfim, com questões aí da política, né? Digamos assim, na política baiana. Então, vamos continuar acompanhando qualquer novidade. A gente volta a falar. Mas também já tem blog aí falando que o próprio Marão já disse que isso é fake news. Ele garante que está elegível sim, enfim. Então, a gente vai continuar acompanhando e surgindo mais informações. Voltaremos sim a falar aqui no programa e divulgaremos aqui no Jornal do Meio-Dia. 12 horas e 47 minutos. Aliás, 12h48. Vou te falar, viu, esses ouvintes. Manda cada mensagem, viu, dona Carla? Que só Jesus, né? Meu filho, tem coisa que não tem como. Aí também já é demais. Oh, me deixa, viu? Eu vou falar tudo que pedem pra comentar, que pedem pra fazer. Imagine.
Não.
Ai, ai. Bem, então nós vamos dar uma passadinha ali em Vitória da Conquista para falar dessa operação aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, outras notícias também do setor policial. Mas olha só essa operação que apreende 150 mil reais guardados em sacolas plásticas e caixa de sapato. É, isso mesmo. A Polícia Civil da Bahia deflagrou hoje a Operação PECTEM. Olha só, Operação PECTEM. Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação em tráfico de drogas, crimes violentos e lavagem de dinheiro em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Durante as diligências, foram apreendidos R$ 150.660 em espécie em sacolas plásticas e dentro de uma caixa de sapato em um dos imóveis alvo da operação. Além do dinheiro, os policiais apreenderam um revólver. Um homem que estava com a arma foi preso também em flagrante. A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, DENARC, por meio da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, DTE, e é resultado de uma investigação iniciada em 2025. Segundo a polícia, o inquérito identificou a atuação de integrantes de uma facção criminosa na região, envolvidos também no comércio ilegal de armas e em homicídios ligados à disputa pelo controle do tráfico. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao grupo, além de um mandado de prisão contra uma das lideranças do tráfico de drogas. O suspeito não foi encontrado e é considerado foragido. De acordo com a Polícia Civil, entre os alvos da operação estão pessoas aí apontadas como responsáveis pela distribuição de drogas, pela movimentação financeira da organização e pelo abastecimento de armas utilizadas nas ações criminosas. As diligências contam com o apoio de equipes da Diretoria Regional de Polícia do Interior, que é a DIRPIM Sudoeste, da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim Vitória da Conquista, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, do Departamento Especializado de Investigações Criminais, DEIC, também Departamento de Repressão de Combate ao Crime Organizado, DRACO, além de delegacias territoriais de Barra do Choça e Anagé. É, a polícia tá que tá hoje, viu? Polícia Civil, Polícia Militar, tá, parece que tá espalhada por toda a Bahia aí, jogando duro, né, dona Carla? É, enfim, a gente vai continuar aqui trazendo mais informações do setor policial para os nossos ouvintes, porque agora a gente vai falar sobre uma operação em Simões Filho. 11 pessoas são presas em uma operação contra suspeitos de integrar facção em Simões Filho, ou seja, outra situação envolvendo facção aqui, né, na Bahia, né, Carla?
Exatamente, 11 pessoas foram presas na manhã de hoje durante uma operação contra integrantes da facção Bonde do Maluco, que é o BDM, na cidade de Simões Filhos, na região metropolitana de Salvador. E segundo informações da Polícia Civil, a operação Cluster acontece onde uma investigação iniciada em 2025 pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico, que é o DENARC, que intensificou a atuação do grupo criminoso.
Identificou, né?
Identificou, isso. É, além das prisões, 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. As investigações identificaram a estrutura de uma célula criminosa responsável pelo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e participação em crimes violentos na região. Entre os presos nesta fase da operação estão uma mulher apontada como operadora financeira da organização e um homem identificado como responsável pela logística do grupo criminoso. Os outros 9 alvos capturados são investigados por atuação direta do tráfico de drogas na região. As apurações também indicam que integrante da organização criminosa tem envolvimento na morte do líder quilombola Maria Bernadette Pacífico, conhecida como Mãe Bernadette, em agosto de 2023. De acordo com a polícia, o avanço das investigações foram obtidos novos mandados de prisão contra investigados já custodiados, além de um alvo que se encontra foragido, todos apontados como participantes daquele crime. É isso, Kátia?
Pois é, e durante a operação foram apreendidos cadernos de anotações relacionados à prática criminosa, aparelhos celulares e documentos que serão analisados para subsidiar o avanço das investigações. A operação contou com o apoio de unidades especializadas da Polícia Civil, como os Departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Investigações Criminais, DEIC, e de Repressão ao Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro, que é o DRACO, além da Coordenação de Polícia Interestadual, que é a POLINTER. Então, a ação também teve a participação do Departamento de Polícia Técnica, DPT, que atua na análise dos materiais apreendidos e no suporte às diligências investigativas. 12 horas e 54 minutos, vamos seguir com mais informações. Agora, presta atenção nisso aqui, minha gente. Vinha ocorrendo em Salvador, né? Sequestro de mulheres em shopping. Presa por sequestro de mulheres em shopping, é companheira de detento. Um homem teria arquitetado o crime no presídio. Então, uma mulher presa por envolvimento no sequestro de outras 3 mulheres no estacionamento de um shopping em Salvador é companheira de um detento. O homem que está preso em uma unidade prisional da Bahia teria arquitetado o crime de dentro da cadeia e passado as informações para a mulher através de um celular. A informação foi divulgada pela Polícia Civil ontem. Conforme informou a corporação, as vítimas são uma idosa de 77 anos e 2 filhas, que não tiveram idades e identidades divulgadas. Elas foram abordadas por 2 criminosos armados no estacionamento do shopping Salvador, localizado no bairro Caminho das Árvores. Isso ocorreu na tarde de domingo, dia 15, e obrigadas a entrar no próprio carro da família também, né? Lá nesse estacionamento. Sob ameaça, elas foram levadas para o bairro de Plataforma, na região do subúrbio da capital baiana, e obrigadas a realizarem transferências bancárias. As vítimas foram resgatadas por equipes da Polícia Civil na manhã de ontem, cerca de 12 horas depois. E aí, gente, conforme informou o delegado Rafael Dunice, as buscas começaram depois de um familiar estranhou a demora de uma das vítimas e acionou a polícia. Como o carro em que elas estavam possui rastreador, a polícia conseguiu localizar o veículo. No entanto, as vítimas não estavam no local. As imagens de câmeras de segurança do shopping também foram analisadas pela polícia e ajudaram no avanço das investigações, né, Carla?
É isso, e ainda durante as diligências, os policiais abordaram uma mulher em atitude suspeita que havia recebido uma transferência bancária da conta de uma das vítimas. Segundo a polícia, foi ela que indicou o imóvel onde as vítimas estavam em cativeiro. A suspeita foi identificada como Emily Kessia Oliveira. No local informado, as 3 mulheres foram resgatadas pelos policiais civis. Apesar do abalo emocional, nenhuma delas apresentava ferimentos graves. A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de extorsão, mediante restrição da liberdade das vítimas, e permanece à disposição da justiça. A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e localizar outros envolvidos no crime. Conforme o delegado Rafael Duniz, ainda não há informações se as vítimas estavam sendo observadas pelos criminosos ou foram escolhidas aleatoriamente. O carro passou por perícia realizada por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, que coletou impressões digitais e outros vestígios que podem ajudar na identificação dos envolvidos. As vítimas prestaram na tarde de ontem. Conforme apurou a nossa fonte aí dessa matéria, a TV Bahia, elas ressaltaram que foram obrigadas a fazer transferências, mas não foram agredidas.
E a gente tem a nota aqui do que diz o Shopping Salvador, onde elas foram sequestradas. A administração do empreendimento, Shopping Salvador, informa que na noite de domingo, dia 15, foi acionado por um cliente que relatou não ter localizado 3 familiares com quem havia combinado de se encontrar no local, portanto, no shopping. Imediatamente após o relato, foi iniciada uma apuração interna e as autoridades competentes foram acionadas, passando a conduzir a investigação. A administração do shopping permanece colaborando com as autoridades para a apuração do caso. Gente, isso aqui é cena de novela, né? Porque a gente vê isso em novela, eu vi recentemente. Alguém passa as coordenadas, olha, está no carro tal, vai estar no shopping tal, mais ou menos tal horário está chegando no estacionamento, fica de olho e pega. E, felizmente, gente, isso é real.
Uhum.
Isso acontece, tá? Muito perigoso mesmo, triste realidade, a gente vê isso acontecendo aqui na Bahia. E aí, Carla, eu aqui pesquisando, o G1 Bahia traçou aqui o perfil dessa mulher envolvida, presa por envolvimento nesse sequestro das três mulheres, que é a Emily Kessia Oliveira. Ela se identifica como cristã, mãe de pets e empreendedora nas redes sociais, né? Então, ela é casada há 7 anos com esse detento que teria arquitetado o crime, direto lá da prisão. Rapaz, é coisa que a gente vê. Tem gente que usa a internet, né, pra... Se comporta, né, como cristã e usa a internet para pregar isso e aquilo, mas na verdade o objetivo é esconder a verdadeira identidade, que é arquitetar crimes, né?
Sim.
E cometer. Que terrível, viu? Onde vamos parar, minha gente? 12 horas e 59 minutos, vamos para a última notícia. Polícia Federal cumpre mandados contra acusados de abuso sexual infantil em Feira. Lei Felca entra em vigor. Então, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação em 17 unidades da Federação, com o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Ao todo, são cumpridos 33 mandados de busca e apreensão em todo o país, 2 deles em Feira de Santana, aqui na Bahia. Segundo a Polícia Federal, a ação tem como foco identificar e responsabilizar suspeitos que atuam na internet com armazenamento, produção ou venda de material de abuso sexual infantil. A operação integra um esforço permanente de enfrentamento a esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações à dignidade de crianças e adolescentes. Você vai saber agora o que é, né, Carla, a Lei Felca, né? Porque eu tenho ECA Digital ou Lei Felca, né?
Exatamente. A deflagração ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a lei de número 15.211 do ano de 2025, conhecida como ECA Digital ou Lei Felca, que estabelece novos mecanismos de proteção ao ambiente virtual. Entre as medidas previstas está a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, estrutura que será implementada ao âmbito da Polícia Federal para receber comunicações de provedores de internet sobre conteúdos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Em nota, a corporação destacou que, embora o termo pornografia ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional adota preferencialmente as expressões abuso sexual de crianças e adolescentes ou violência sexual de crianças e adolescentes por refletirem com maior precisão e gravidade desses crimes. A Polícia Federal também orienta que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet por crianças e adolescentes como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas. O órgão recomenda ainda o diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas.
É, minha gente, no dia que entra em vigor, hein, a lei, a Polícia Federal jogando dura aí.
Sim.
Nessa operação.
Tem que ficar de olho na meninada, hein?
Exatamente. Cuidado com os filhos à vontade na internet, né?
Pois é.
Cuidado, cuidado. 1 hora e 1 minuto. Então, nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde também, Carlinha, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Natura e Léos. O mês do consumidor chegou a Natura e Léos. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.